sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Planeta Casamento. Eu sou Thaís Alves Martins, sou a dona do blog Planeta Casamento. Tenho 26 anos, sou casada há 2 anos e hoje estamos aqui estreando esse novo cantinho no blog.
Sim, minha querida esposa, este é o nosso primeiro podcast. Eu sou o Cláudio, blogueiro e escritor.
E hoje, nesse dia 23 de julho, eu faço 2 anos de casado. E mais ou menos nesse horário, há 2 anos atrás, eu tava já me aprontando de vestidão, cabelo, maquiagem pra ir rumo ao altar. Foi no dia 9 de fevereiro de 2010, com muito orçamento, muito papel e um bocado de ansiedade, que o blog começou. Primeiro começou com a ideia de um cantinho pra dividir minha alegria e inquietação. Segundo, pra organizar minhas ideias e tudo que eu estava vendo sobre um mundo tão gostoso. Eis que surgiu o nome Planeta Casamento. Um mundo novo, gostoso e totalmente contagiante. Foi das minhas peripécias como noiva e meio planejamentos e contratos é que surgiu esse cantinho. E com isso várias noivas se identificando com diversas situações, fazendo o blog crescer e se tornar algo cada dia mais sério. Hoje a gente está no ar com mais ou menos 3.800 acessos diários e somos referências em buscas e diversos assuntos do mundo casamentício. Hoje estamos estreando esse cantinho, né? O podcast. Fala aí o que quer dizer, amor.
Isso mesmo, o podcast, muita gente se pergunta, né, o que que é um podcast, afinal. A explicação mais simples sobre o que é um podcast é uma espécie de programa de rádio. É até meio estranho falar isso, mas é um programa de rádio na internet. Aqui a gente vai dividir com vocês várias histórias, vamos dar dicas, vamos... sei lá mais o quê.
É mais um meio de interação com as noivas. Vocês vão ter a oportunidade de contar algumas coisas engraçadas, uns relatos bacanas.
É, vamos fazer o pessoal falar, trazer alguns fornecedores aqui, contar a história deles e...
e, claro, dar boas risadas disso tudo.
Claro, que afinal de contas, o que seria de um casamento se não fosse a graça da coisa?
Então... pra começar, eu e o Cláudio, a gente tá junto há praticamente 6 anos. Estamos caminhando pra 6 anos. E com 8 meses a gente ficou noivo. E depois... foi quanto tempo depois a gente casou? 1 ano e...
putz, ela não lembra.
Quase 2 anos, ai, depois do noivado.
Foi exatamente 2 anos e alguns meses.
Foi praticamente 2 anos depois do noivado, a gente casou. Pra começar, noivado, não existiu noivado, né, amor?
É, a gente não foi desses casais que, vamos fazer jantar, sei lá, reunir todo mundo e fazer e acontecer. Não teve isso. A gente preferiu uma coisa mais pessoal, certo?
Certo. Só que não existiu o pedido de casamento oficial.
Claro que houve, amor. O que que as pessoas vão pensar? Que eu cheguei e te roubei da sua família?
Não, não é isso. Mas não teve aquele pedido oficial, quer casar comigo, não. A gente foi na Praça da Liberdade, sentados lá, conversando, e simplesmente o assunto fluiu. E depois teve o pedido oficial, que foi até dentro do blog.
Sim, eu ia até fazer essa pequena correção falando sobre isso, mas você já adicionou, então tá bom.
Que correção?
Que fiz o pedido, sim. Algum tempo depois, mas eu fiz.
Não deixou de fazer. Mas
claro que não.
A princípio, eu não tive pedido de casamento oficial. Mas mesmo assim, foi tudo muito especial.
Temos uma queixa no primeiro podcast.
Não é queixa. Eu só tô contando uma coisa engraçada. Então aí a gente começou a entrar nesse mundo de casamento e aí fui enlouquecendo mesmo com tudo que eu tava vendo. Foi, como eu disse, daí surgiu a ideia pro blog, pra organizar tudo direitinho.
Começaram as viagens e os gastos.
E põe gasto nisso, né? Quem tá ouvindo sabe que a gente orça um valor X, a gente sabe que vai gastar o dobro praticamente.
Mas nada que lá na frente não compense, podem acreditar.
É como eu sempre digo, no blog, no Facebook, planejando com carinho, com cuidado, sempre dá certo.
Somos prova disso.
Com certeza. Então, junto com os preparativos do nosso casamento, a gente começou a pagar apartamento, então foi um montante muito grande de muita coisa, muito detalhe.
É,
muitos zeros, né? Na conta bancária.
Afinal de contas, quem casa quer casa, né? Dizem por aí. Um ditado velho e batido.
Justamente. Mas no final deu tudo certo. A gente casou dia 23 de julho de 2010, às 9 horas da noite. Deu numa sexta-feira, lá na igreja de Lourdes, em Belo Horizonte.
Isto. Um dia pra entrar pra nossa história.
Então, já nesse assunto, já recebi e recebo muitos e-mails de muitas noivas que vão casar lá com medo de ter muita regra, com medo do padre, com medo de tudo.
Afinal de contas, a maioria das pessoas nunca casou. Não tem ideia de como funciona.
Não só por isso, mas a questão é que a igreja é uma igreja concorrida. Ronda mesmo muitos mitos e lendas. Logo que eu marquei a data, que eu escrevi no blog e no cantinho das noivas de Minas, que tinha no Orkut, no falecido Orkut.
Nossa, Orkut.
Lá, logo, sempre quando eu procurava alguma coisa a respeito de igreja de Lourdes, eu sempre achava alguma reclamação e gente me botando muito medo. Ah, porque eu... padre de lá é chato, lá não tem microfone, lá tem muita regra, lá não tem tapete.
Não tem tapete. Então, assim... E lembra daquele fornecedor que falou assim, ai, vocês podem preparar os bolsos, que lá, quando vocês disserem que é lá, todos os fornecedores vão aumentar o preço.
Também tem muito nessa história. E eu, a princípio, fiquei muito assustada com tudo isso rondando a igreja de Lourdes. Quem tá com data marcada lá e também na Boa Viagem sabe do que eu tô falando. Só que até eu já escrevi um post no blog a respeito disso. As regras de lá são super normais, como toda igreja grande e concorrida igual essas duas, tem que ter regra, senão não seria tão concorrida e tão organizada do jeito que é. Vocês concordam comigo? Enfim, depois que tudo passou, eu vi que não tinha nada disso. E outro detalhe, na sexta-feira, pelo menos na época que a gente casou, o padre não era bem o padre da igreja. Não foi um negócio assim?
Foi. Eles não têm, na verdade, eles não têm uma escala de quem vai celebrar o quê muito tempo antes. Eles ficam sabendo na semana quem será o celebrante. E dificilmente eles passam essa informação para quem vai casar lá. Você fica sabendo na hora mesmo.
Isso, e o padre de lá mesmo, ele, acho que na época tava estudando alguma coisa assim, não ia estar disponível na sexta-feira.
Foi alguma
então,
coisa assim.
Foi. Então trouxeram um outro padre e, por sinal, todo mundo adorou.
Eu posso dizer até que foi muita sorte ter sido outro padre.
Eu também acho. O padre que realizou nosso casamento, que eu agora esqueci o nome dele, é Aguinaldo ou Reginaldo?
Alguma coisa assim.
Gente, esqueci, mas eu vou anotar aqui pra eu falar pra vocês o nome do padre. Ele conduziu a cerimônia de tal forma que depois que passou tudo, todo mundo vai perguntar pra mim e pro meu marido, pro Cláudio, se a gente conhecia o padre, se o padre era amigo nosso. Que ele soube conduzir a cerimônia junto com a nossa história. Ai, falar em nossa história, eu pulei um pouquinho, né?
Você já foi querendo ir direto pro casamento, foi... você pulou a parte de como nos conhecemos.
Pois é, então até bom que eu entrei nessa parte do padre pra gente falar. Logo quando a gente chegou no altar, ele perguntou quanto tempo que a gente estava junto e onde que a gente conhecia. Então, na época, a gente estava junto há 3 anos, né? Foi em 2010. E eu conheci o Cláudio na empresa onde ele trabalhava, que era uma empresa de informática e a gente trabalhou junto. Então, ele conseguiu colocar isso dentro da cerimônia e foi muito, muito, muito legal mesmo.
É. Ele aproveitou e convidou todo mundo pra tomar café lá na nossa casa no dia seguinte.
Foi mesmo. Foi a igreja toda rindo. Foi assim, uma energia muito boa. Ele conseguiu, assim, deixar ainda um momento mais especial. Então, assim, depois que passou o casamento lá na igreja de Lourdes, eu vi que foi um casamento como em qualquer igreja. Porém, com as regras que toda igreja católica tem.
Sim. Bom, e aí aconteceu o casamento e partimos para a festa.
Mas aí partimos para a festa. A festa foi no... chama 304 Pub em Contagem, lá no bairro Inconfidentes. Lugar muito bacaninho. Foram 200 convidados, mas apareceu em torno de 170, 180 convidados. Então, a festa, noivos que vão ter recepção. Talvez até tenha alguns que realmente aproveitam, mas eu particularmente fiquei por conta de abraçar todo mundo.
É, a gente realmente não participou da nossa festa.
É impressionante como os convidados gostam de abraçar os noivos.
É, os noivos viram tipo celebridade no dia. Vão se preparando, vão saber o que, que é isso.
Teve gente que me abraçou assim mais de 2, 3 vezes. Eu realmente não entendi, achei muito engraçado.
E tem sempre aquele pessoal da família que quer tirar foto e quer elogiar, quer falar que foi tudo lindo, que se emocionou, que chorou junto.
Que quer ver cada detalhe do vestido de perto. A noiva sofre com isso, porque quando está ali entrando na igreja, todo mundo te olha assim de longe. Mas chega na hora da festa, quer todo mundo conferir os detalhes do vestido, do sapato, de tudo, do penteado. Então você sai praticamente até desmoronado.
Você literalmente se acaba na festa.
Justamente. É, nesse meio aí, uma dica que eu dou, antes dos noivos já partir pra festa e cumprimentos e tudo, passa num cantinho, descansa, vai no banheiro, depois vai pra festa, porque realmente você não para um minuto sequer.
Pois é, aí chegamos na nossa festa, estavam lá todas as pessoas que a gente queria, convidamos, escolhemos a dedo, né, os convidados.
Realmente.
E apesar disso que a gente falou, foi tudo muito gostoso, a gente ficou muito feliz com a presença de todo mundo que estava lá.
Foi uma energia muito boa.
Sim. E as pessoas que estavam envolvidas também, né, no cerimonial, o buffet...
Então, todo mundo assim, na mesma vibração, muito importante isso, que todo mundo esteja falando a mesma língua, tanto os noivos quanto os profissionais. Então, se tem alguma noiva aí que ainda não contratou a cerimonial, contratem, porque essa interface de noivo com os fornecedores no dia é muito importante.
Eu diria que é essencial até ter o cerimonial pra recepção, porque você não tem tempo, cara. É simplesmente as pessoas consomem todo o tempo que você tem ali na festa. Quando você assusta, elas já estão indo embora, já estão despedindo de você. Então, pra você ficar, vamos dizer assim, vigiando, né? Coordenando, melhor dizendo, o serviço do cerimonial é complicado.
E seria muito chato você com uma festa ótima acontecendo, você tendo que preocupar com comida, com bebida, né? Tem gente super qualificada hoje no mercado que faz isso até com o pé nas costas.
Olha aí.
Então, se não contratou o cerimonial, contrata, porque vai ser seu braço direito, tanto durante os preparativos, quanto durante a festa e depois também. Enfim, eu tinha falado que eu ia em outros tópicos pelo seguinte. Ia falar um pouquinho também sobre o dia da noiva.
Dia da noiva. Interessante.
Porque é o seguinte, como eu casei ali na igreja de Lourdes, que não é bem no centrão de BH, mas fica ali próximo. Foi numa sexta-feira à noite, corri o risco de pegar trânsito, né, acontecer qualquer coisa e eu atrasar.
É fato, a gente teve muito medo que isso acontecesse.
Justamente. Então, dica, mesmo que você não case numa sexta-feira ou que não seja numa igreja no centro, mas procure um profissional de dia da noiva, um lugar perto da igreja, porque isso vai facilitar bastante a sua vida. Além de a ansiedade chega rápido, você realmente chega rápido, então não tem preocupação nenhuma, facilita a vida de todo mundo.
É, e aí você não deixa o seu noivo esperando no altar com medo de você ter ido embora, olha que legal.
Primeiro, você não deixa o noivo ansioso e segundo, as igrejas nem deixam mais.
Pô,
a gente
era um clichê
atrasar.
Bacana, a gente vê muito isso em filme, novela, a noiva sempre atrasa.
Mas não acho bacana. Eu acho que você não atrasar é um respeito com os convidados.
É, hoje em dia a pontualidade é primordial.
Pois é, segundo Glória Kalil, não é chique. Um ponto que a gente queria ressaltar durante os preparativos e tudo isso, e que deixa, acho que, todo noivo e noiva de cabeça em pé, no nosso caso, mas foi o Cláudio que ficou de cabelo em pé, e olha que ele é cabeludo, foi a lista de convidados.
Ah, a gente vai falar disso no primeiro podcast?
Só dar uns toques, porque o relato de hoje é sobre a lista de convidados. É que no nosso caso aconteceu o seguinte, sabe quando você tem parentes assim, que às vezes você nunca nem viu na vida, e aí sempre aparece alguém pra virar e fala assim, mas você não vai convidar esse fulano que eu nunca vi na vida?
É aquele fulano que te carregou no colo, sabe? Sempre tem, todo mundo tem alguém que fala, ah, eu te carreguei no colo. E aí as pessoas ficam te cobrando. Você não vai chamar o fulano que te carregou no colo.
Exatamente. Ou então, ah, o vizinho aqui da minha casa, eu não vou chamar. Só que o vizinho, pô, nunca tive contato na minha vida, então não tem por que eu convidar o vizinho. Ou seja, um toque que eu deixo, e experiência própria mesmo, minha e do Cláudio, é que é o seguinte: senta e conversa, noivo, noiva e os pais dos noivos. Tem uma conversa clara, porque a quantidade X de gente vai custar dinheiro, vai sair do bolso dos noivos. Se aumenta uma pessoa, isso custa um valor X, que às vezes a gente não vai poder inteirar. A gente já tá ali apertando orçamento, já tá ali, sabe? Então, tenham isso em mente e passem isso pra frente. Quantidade X, se aumentar mais 10, ah, mas é só mais fulano, é só mais ciclano, mas isso impacta e muito no bolso dos noivos.
Quando você vê, você tá convidando pessoas que, sinceramente, vão fazer só volume um dia. É, não vão acrescentar o seu momento. Por isso que a gente optou no caso por, óbvio, né? Tem pessoas que realmente você tem que chamar por parentesco. Mas a gente optou por chamar pessoas que, né, são mais próximas.
É, mesmo porque você sai convidando simplesmente por convidar, perde totalmente o sentido ali de você estar celebrando uma passagem da sua vida, celebrando o matrimônio com pessoas especiais que você realmente ama.
É, lembrar que quantidade não é qualidade.
Justamente. Então, assim, perde totalmente o foco da coisa. Então, quanto mais íntimo for, melhor. A gente conseguiu equilibrar a lista entre meus convidados, convidados do Cláudio, convidados dos pais do Cláudio, convidados dos meus pais.
Isso aí.
E a gente conseguiu um momento, assim, muito bacana, com uma energia muito boa. Mas quem tava ali era quem realmente nos importava pra estar ali. Não teve aquele, teve um fulano que eu convidei ali, mas é só por educação, não teve isso. Mas foi tudo conversado, deu trabalho, mas deu certo no final.
Ou mais feio ainda, né? Só pelo presente. Não façam isso.
É, não façam isso mesmo, convidar só pelo presente, porque, como diria Sandra Lindbergh, que deselegante.
Nossa. Então, querida esposa, nós vamos pro relato agora. Então tá, é contigo, relatando.
Então, hoje vou ler um relato aqui sobre lista de convidados que veio lá de Rio Claro, São Paulo, da Maria Amélia, que é proprietária e cerimonialista da Dona Frescura Assessoria. Dona com 2 N, Dona Frescura Assessoria. Quem estiver escutando também de Rio Claro, pode procurar no Facebook ou jogar no Google. Enfim, deixa eu ler aqui pra vocês. Bom, pra começar, o fato é que este é um case, até mais que um simples relato, por demais cômico se não fosse trágico. Em um casamento simples de 200 convidados, mas com toda a pompa devida, enquanto o RSVP, que é a confirmação de presença que o cerimonial faz, rolava a velocidade da luz, atendia um telefonema.
Trim, trim.
Boa tarde, gostaria de confirmar fulano e ciclano para o casamento do dia X? Sim, senhor. Vossos nomes estão confirmados para o casamento no dia X dos noivos Y no local Z. Posso confirmar o número de telefone do senhor para qualquer eventualidade? Sim, é este mesmo. Tudo confirmou o telefone. E assim finalizei a ligação. 2 horas depois, a mesma voz me liga e diz: moça, pode colocar mais 2 nomes naquela confirmação que pedi a você agora há pouco? Nisso notei que o telefone registrado na Bina era o mesmo de 2 horas atrás e perguntei o porquê daquela solicitação, pois na lista de convidados direcionados àquele convite, poderiam constar 2 pessoas. E aí veio a resposta. Sabe o que é, moça? O convite é pra mim e pra minha namorada. Mas a gente não sabe dirigir. E minha mãe e o namorado dela é que vão nos levar. E eles não querem ficar... E eles não querem levar a gente depois voltar pra buscar. Então eles ficam, vão à festa, a gente chega junto e vai embora junto.
Olha, foram criativos.
Simples, né? Aí a Maria Amélia continua escrevendo aqui. Eu quase mordendo o telefone disse muito educadamente que, de acordo com a lista de convidados, isso não seria permitido, mas queria fazer chegar essa informação aos noivos e, havendo a aceitação, retornaria em seguida para comunicá-lo. Claro que a noiva quase infartou, mas fiz o que me propus e de forma que não gerasse constrangimentos nem para os confirmandos, nem para os noivos. E aí ela finaliza assim: mas cada uma que a gente é obrigada a ouvir, que só rindo para não chorar. Então esse foi o relato lá da Maria Amélia, dona da Dona Frescura Assessoria de Rio Claro, São Paulo. Então assim, para vocês verem que essa coisa de lista convidada sempre rende. Então, duas coisas no relato que eu gostaria de chamar a atenção, que é o RSVP, que é a confirmação de presença que o cerimonial faz. É importante e é comprovado que você economiza muito no casamento, você confirmando as pessoas. E segundo, que é o serviço de cerimonial. Porque pensa só, se essa noiva não tivesse cerimonial e ela ter que atender um telefonema desse e ter que falar um não ou brigar, né? É um pouco assim, é meio que um constrangimento mesmo.
Ou pior, né? Imagina se depois chega essas pessoas com os pais, os avós, com os primos, tios, falando que todo
verdade,
mundo foi.
Verdade, sem você nem saber que a pessoa ia, né? Então é importante o serviço do cerimonial, o serviço de confirmação de presença, justamente por causa disso. E lógico, criar uma limitação e respeitar essa limitação para a lista de convidados. Senão rende mesmo.
Isso aí. Anotaram?
Então, gente, esse foi nosso primeiro podcast. Um pouco... É o primeiro, né? A gente vai melhorar muita coisa ainda. Mas acho que deu pra vocês sacarem como vai funcionar o nosso cantinho. Eu li esse relato. Então, assim, se alguém estiver escutando e quiser enviar um relato de alguma coisa engraçada, ou de alguma dica, ou qualquer situação legal que tá vivendo ou já viveu durante o casamento, é só mandar um e-mail com o relato pra thaís@planetacasorio.com.br, que eu vou ler aqui. E aí a gente vai discutir a respeito disso. Então, assim, qualquer coisa, qualquer opinião, qualquer sugestão, qualquer dúvida, tá? Pode mandar dúvida também que eu vou responder aqui no ar. Só mandar um e-mail pra thaís@planetacasorio.com.br, Thaís com H. Então, eu vou fazer os agradecimentos aqui para alguns parceiros que eu já tenho no blog e agradecer muito, muito, muito a participação deles, porque o blog cresceu por causa de, que nem eu sempre falo, é um triângulo de sucesso, que são os parceiros, eu, blogueira e as noivas. Se não existir nenhum lado desse triângulo, a coisa não vai para frente.
A gente só tá aqui por conta das noivas, né? Melhor dizendo.
Isso, mas também tem os parceiros que sempre apoiam, sempre dão força, né? Às vezes com uma maluquice, alguém vem e me ajuda, sempre faz realizar. Então é bom ter os parceiros, porque sem parceria hoje em dia a gente não consegue nada. Então eu queria agradecer Buffet Tereza Cavalcante, que é o nosso parceiro aqui do blog, é um dos parceiros mais novos que a gente tem, é tudo muito gostoso lá, a gente indica muito. Ofício Convites, que também sempre tá junto com a gente, o Wagner sempre apoiando, sempre com muito carinho com a gente, e tem convites assim maravilhosos, acessa aí depois. Estúdio Mel Ferrete, que é de lembrancinhas, também tá com a gente sempre, desde o início do blog. Um dos primeiros sorteios que a gente teve no blog foi da Estúdio Mel Ferrete. Filmes de Casamento, empresa de filmagem, também nosso parceirão. A Bravo Brasil, que é uma empresa de animação para festa, então se quiserem tequileiros, bartenders, é tudo lá. Festa na Cabine, que é aquela cabine de tirar foto lá, muito divertida, animação garantida na festa. Fleet Master Carro da Noiva, um lindo carro. Equipe da Benfeitim, que também tá sempre com a gente desde o início. Inclusive, pro meu casamento, o que eu dei pros padrinhos foi uma mini garrafinha de licor de jabuticaba. E os rótulos personalizados foi de lá, então indico muito. Kiki Santoro, que é fotógrafa, sempre tá quebrando super galhões aí pra gente. E também tá sempre apoiando o Planeta Casamento. Bem Bolado Cupcakes, que é lá da Manu também, um parceirão do blog e com uns cupcakes maravilhosos. Ana Oliveira Cake Design, que é o parceiro lá do Rio de Janeiro, que faz bolos artísticos, também um belo trabalho. E Carolina Dinelli Bolo e Chocolate, que é aqui de BH, que também faz cupcakes, bolo e todas as delícias que você imaginar com chocolate. Então é isso, gostaria de agradecer a todo mundo que tá ouvindo. O podcast vai sair uma vez por mês, né, e com vários temas diferentes. Vai estar disponibilizado numa página centralizada no blog. E no próximo eu espero participações de vocês. Mandem suas dúvidas, seus relatos e depois mandem opiniões para saber se gostaram.
Isso aí. E minha querida esposa, você esqueceu de dizer os contatos do blog. Quais são os contatos? Facebook, Twitter, e-mail?
Ah, tá, verdade. Contatos do blog. O e-mail, como eu disse, thais@planetacasorio.com.br. O Facebook é facebook.com/planetacasamento. Twitter é @planetacasorio. MSN é thais@planetacasorio.com.br. Skype, Planeta Casamento. Então, tô em todos os cantos aí, vocês podem me achar.
Isso aí.
Beijo, até mais.
Adiciona a gente lá e até mais. Tchau. Beijo, Miede.